DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. As trocas de acusações agitam a campanha eleitoral em Angola. O líder do MPLA acusa a UNITA de pactuar com corruptos.
Fizeram um pacto com os corruptos. Estão a comer no prato dos corruptos.
Grupo de cidadãos angolanos indignados com o processo eleitoral pede a demissão do ministro da Administração do Território por causa de nomes dos falecidos na lista de votantes.
Para as eleições tem morto que vai votar, então, mas o morto vota. Isso é uma maquiavelice incrível que tem que ser combatida.
Ainda neste jornal, dou-lhe conta da preocupação dos ambientalistas com a cooperação entre Berlim e Dakar para a exploração de gás no Senegal. Manhã de quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022, com edição de Maria João Pinto e apresentação de Brahim Adarame, o jornal começa agora. Bom dia. Na contagem decrescente para o dia da votação em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral acaba de receber o último lote de material eleitoral constituído por logística sensível, que vai ter de chegar a todas as assembleias de voto até 48 horas antes das eleições, marcadas para 24 de agosto. No terreno, as trocas de acusações entre os dois principais candidatos à presidência da República continuam a subir de tom. O candidato do MPLA, que pretende a manutenção do poder, chama o seu concorrente de estrangeiro. João Lourenço promete festejar a vitória comendo galos, mascote do maior partido da oposição. Adalberto da Costa Júnior diz que João Lourenço está sem ideias, por isso tem medo de um debate público. O nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba, acompanhou os últimos comícios de Djelo e ACJ.
Nesta quarta-feira, João Lourenço falou para os eleitores de Malanje e Adalberto Costa Júnior trabalha na província da Lunda Norte. É nestes atos políticos de massas em que os dois líderes, João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, estão a dirigir-se recados. No comício realizado em julho, na Lunda Sul, Lourenço apelidou seu principal adversário de ilusionista e afirmou que o MPLA vai comemorar a manutenção do poder comendo cabidela, prato típico angolano feito com galo, a mascote da UNITA.
Vamos comer uma boa cabidela, não importa se as penas do galo são pretas ou se são brancas. Ninguém come as penas vão para o lixo. Pretas, brancas, castanhas, vão para o lixo, que se come o galo, não é?
Adalberto Costa Júnior responde o recado com mais um convite para o debate eleitoral. Foi na província do Uambo, onde o líder da UNITA apelou seu adversário a terminar com os discursos de arrogância.
Estou disponível, estou pronto, não fuja, não tenha medo. Nós ouvimos tantos discursos de arrogância, mas então o que é que se passa? Estamos sem ideias.
Adalberto Costa Júnior acusa João Lourenço de ter perseguido politicamente o ex-presidente José Eduardo Santos, que faleceu há um mês. Adalberto diz ainda que o presidente angolano, em fim de mandato, não será perseguido quando se efetivar a alternância do poder no dia 24 de agosto.
Nós vimos perseguição dos seus adversários internos dentro do próprio partido. É mentira, verdade? Vimos que o combate à corrupção foi só para uns. Para outros, foi proteção. Mentira ou verdade? Vimos membros do governo, muito ricos, sem capacidade de justificar os seus bens. Nunca houve processo contra eles. E nós desaconselhamos, não percebe.
Costa Júnior promete voltar a propor a lei de repatriamento de capitais caso vença as eleições. Em resposta, nesta quarta-feira na cidade de Malanje, João Lourenço acusou a liderança da UNITA de aliar-se aos corruptos que tiraram dinheiro de Angola.
Esses que defendem esse ponto de vista fizeram um pacto com os corruptos. Estão a comer no prato dos corruptos.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato considera normal a troca de recados entre os dois candidatos.
Político é mesmo um jogo real e requer alguma artimanha mais centrada para se alcançar o poder ou se manter o poder.
Sicato alerta também que os excessos podem ser meios para a instabilidade. Por isso, apela à ponderação dos discursos musculados.
O que é que acontece normalmente quando há essas contendas das lideranças? Isto depois pode sair fora do controle necessário e definido. E isto é que cria instabilidade.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Informações recolhidas de várias fontes pela DW confirmam a existência de cerca de 2 milhões de pessoas, neste caso de angolanos, já falecidos, mas que constam nas listas dos eleitores com direito de voto nas eleições gerais do próximo dia 24. Por isso, um grupo de cidadãos angolanos, indignados com a situação, vai interpor uma ação de reclamação junto do Tribunal Constitucional. O grupo pede a demissão do ministro da Administração do Território, Márcio Cláudio Lopes, como nos conta a partir de Lisboa, João Carlos.
Domingos Francisco Manuel da Costa faleceu no dia 27 de agosto de 2011, como consta no boletim de óbito emitido pela Delegação do Registro Civil de Viana. De acordo com os documentos a que a DW teve acesso, o nome deste cidadão angolano e o número do seu bilhete de identidade aparecem na lista da Comissão Nacional Eleitoral de Angola como votante na Assembleia de Voto do bairro do Zango 1, província de Luanda. A informação foi confirmada por Gabriela, nome fictício da filha, que tem provas documentais e expressou o seu descontentamento.
Uma vez que meu pai faleceu em 2011, não é possível ele voltar em 2022. Ele já está morto. Nós não aceitamos isto. Eu, particularmente, não aceito isto.
O Lica Paixão Franco, do grupo de signatários de uma petição que pede a regularização dos cadernos eleitorais, fala de falhas no ficheiro de eleitores do Ministério da Justiça de Angola, que em junho passado apresentava um número significativo de pessoas falecidas.
Acontece que no Ministério da Administração do Território eles não fizeram qualquer abatimento nesse fecheiro porque dizem que o fecheiro veio do Ministério da Justiça e que eles não podiam mexer no fecheiro. Portanto, dois ministros foram coniventes com a situação que nós estamos neste momento a viver.
A cidadã angolana avisa que qualquer resultado que seja apurado no dia 24 de agosto está à partida viciado, já que os cerca de 2 milhões de pessoas falecidas entre os 14 milhões de eleitores inscritos nos cadernos eleitorais correspondem a 10% da população angolana. Em declarações à DW, o músico angolano Bonga lamenta a ocorrência.
Não é transparente, então está a aparecer lista de mortos para as eleições. Tem morto que vai votar, então, mas o morto vota. Não, isso é complicado. Isso é uma maquiavelice incrível que tem que ser combatida.
Carlos Santos, vice-cônsul para as comunidades e responsável pela organização do processo eleitoral em Portugal, diz que a questão não é pertinente para o escrutínio no exterior.
Primeiro, os cadernos eleitorais são emitidos a partir de Luanda. Nunca houve eleições na diáspora, portanto não há como vincular esse pronunciamento aqui à situação de Portugal, de uma maneira geral, na diáspora. Portanto, essa questão não se coloca aqui.
Outra situação prende-se com cidadãos na diáspora que saíram de Angola desde os anos 80, não regressaram ao país e não fizeram prova de vida exigida em 2015, nem fizeram registro nos consulados, mas os seus nomes aparecem nos cadernos eleitorais com indicação da mesa de voto e local. Ana Karina, cidadã eleitora angolana radicada em Portugal, conhece muitos casos do género identificados perante a DW no site da CNE. Um deles é o irmão João Paulo dos Santos Pereira, que não fez o registro eleitoral em Portugal porque na altura tinha Covid-19.
Ele está aqui em Portugal há 5 anos, interruptíveis, nunca votou ele. Para o meu espanto, meu irmão vai votar no Zango, na EPAL, em Luanda.
A Ana Karina diz que, de acordo com o decreto sobre a proteção de dados, ninguém deve usar os dados de outrem sem que a pessoa autorize. A advogada foi constituída procuradora do irmão e vai fazer a denúncia para exigir os seus direitos. Se nada acontecer, a advogada acha que o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, deve pedir a sua demissão publicamente. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigado, João Carlos. Eleições em Angola é o tema em destaque hoje no Facebook da DW. Perguntamos como avalia as trocas de acusações entre João Lourenço e Adalberto da Costa Júnior nos comícios eleitorais. Também há aqui trocas de acusações nos comentários no nosso Facebook. Por exemplo, Teófilo Aventura diz que João Lourenço tem toda a legitimidade em afirmar que a UNITA está a impedir o combate à corrupção e que o partido está compactuando com os que levaram o dinheiro de Angola de forma ilícita para o exterior e que os mesmos corruptos agora, com o mesmo dinheiro, estão a patrocinar a campanha da UNITA. O Ayela nega, diz que João Lourenço que é corrupto, fraco, sem capacidade intelectual para debater com o grande intelectual, diz este internauta Adalberto Costa Júnior. Diz que João Lourenço não é culto, mas sim é curto.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está instalada mais uma polémica em torno da veracidade e legalidade de institutos de sondagens a operar em e para Angola. A empresa de sondagens POB Brasil, citada por alguns órgãos de comunicação social angolanos, estatais, pela realização de uma pesquisa eleitoral que dava a vitória ao MPLA, não se encontra nos registros do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, segundo revelam ativistas e jornalistas angolanos e internacionais. Chamado a comentar o tema, o jornalista angolano José Gama diz à DW África que foi intenção do MPLA confundir as pessoas.
O MPLA inventou uma sondagem, atribuiu, dizendo que pertencia à BOP Brasil. Como ela já não existe e ela chama-se IBOP, o MPLA atribuiu o nome de BOP para confundir as pessoas e publicou no Jornal de Angola e na Televisão Pública de Angola, dizendo que esta empresa brasileira fez a sondagem e decretou que o MPLA estaria com 60% das intenções de voto.
Segundo a sondagem em questão, o MPLA venceria as eleições com 62% dos votos à frente da UNITA, que conseguiria 33%. E vamos agora a Moçambique. Felipe News reafirmou a necessidade de uma reflexão profunda sobre a viabilidade das primeiras eleições distritais marcadas para 2024 no país. O presidente moçambicano referiu que o processo não deve criar pesadelos.
Reitero o apelo que lançamos em maio. Aprofundem a reflexão sobre a viabilidade das eleições distritais em 2024. Eu não disse não façam, nem disse façam. Eu disse aprofundem. Não é proibido pensar para poder melhor decidir. Não é recuar e nem é crime pensar.
Felipe News, presidente de Moçambique. De Moçambique, rumamos para São Tomé e Príncipe. O presidente São Tomense garantiu ontem que o Código das Atividades Francas e Offshore, que a maioria parlamentar pretende instituir no país, só existirá se ele o promulgar. Carlos Vila Nova sublinhou que a eventual publicação do diploma não terá efeitos práticos. Cabo Verde, a administração da TAG, TACV reconheceu dificuldades no pagamento dos salários de julho e que o atual nível da atividade da companhia aérea não dá para pagar todas as contas.
DW África, Deutsche Welle.
O plano do governo alemão para reduzir a dependência do país do gás russo passa por ajudar o Senegal a produzir o seu próprio gás, mas os ambientalistas consideram que o projeto ameaça o Acordo de Paris. Os primeiros fluxos de gás são esperados em dezembro de 2023. No primeiro ano, o governo senegalês espera extrair 2,5 milhões de toneladas de gás. As infraestruturas para exportar o combustível fóssil já estão a ser construídas, incluindo um terminal fluente para gás natural liquefeito. O projeto está a ser fortemente criticado por ambientalistas que o consideram contrário ao Acordo Climático de Paris. Sascha Müller-Krenner, membro de uma associação ambiental alemã, defende que o apoio do governo alemão a novos projetos conjuntos de combustíveis fósseis é inaceitável e viola o espírito do Acordo de Paris. Claro que é absolutamente inaceitável que o governo alemão se desloque a outros países e promova lá novos projetos conjuntos de combustíveis fósseis. Isso viola o espírito do Acordo Climático de Paris e não ajuda a proteção climática aqui e também não ajuda a proteção climática nos países africanos, que são frequentemente os mais afetados pelas consequências das alterações climáticas. A Alemanha e outros países industrializados do G7 comprometeram-se a não investir mais dinheiro público em projetos que envolvam fontes de energia fóssil e a reduzir o consumo de gás, compromissos que têm sido enfraquecidos com a crise da Ucrânia. Durante a sua visita ao Senegal, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu também expandir a cooperação no domínio das energias renováveis. O Banco de Desenvolvimento da Alemanha já está a financiar uma central de energia solar perto da capital senegalesa, Dakar. Zaja Müller critica os planos do chanceler da Alemanha. Os planos de gás anunciados pelo chanceler alemão Olaf Scholz durante a sua visita ao Senegal também minam os objetivos de proteção climática para um país como o Senegal. Além disso, a perfuração de gás ao largo da costa do Senegal e da Mauritânia tem enormes impactos na indústria pesqueira local, na população local, nos seus empregos e, claro, na natureza. Ao longo prazo, Senegal quer cobrir 30% das suas necessidades de eletricidade com energias renováveis. No entanto, e segundo o presidente senegalês Macky Sall, o gás continuará a ser uma parte fundamental no país. Os representantes empresariais também são a favor do projeto, diz Christopher Kaningisa, da Associação de Empresas Alemães com negócios no continente africano. O Senegal é uma âncora de estabilidade. A este respeito, estamos muito abertos ao aprofundamento da cooperação nesta área e acreditamos também que este é um passo essencial para reforçar e aprofundar a cooperação energética com o continente africano no seu todo. É algo lamentável que só o estejamos a fazer agora, quando temos problemas agudos devido à perda de abastecimento de gás da Rússia. Por seu lado, o governo alemão apoia firmemente o projeto, argumentando que só quer utilizar gás até poder satisfazer as suas necessidades energéticas inteiramente a partir de fontes renováveis.
DW Notícias.
Mali e a Rússia andam cada vez mais de mãos dadas. Após ter recebido equipamento militar da Rússia, o chefe da junta militar no poder no Mali, Assimi Goïta, revelou ontem que conversou com o presidente russo Vladimir Putin por telefone. O Mali tem estado em tumulto desde 2012. A junta militar relançou a cooperação com a Rússia depois de se afastar de França na luta contra os jihadistas desde 2013. Na terça-feira, o exército maliano recebeu novos equipamentos militares, incluindo 5 aviões e 1 helicóptero de combate. A polícia senegalesa anunciou que interpelou mais de 140 migrantes que se preparavam para viajar clandestinamente para a Europa. O grupo era composto por 57 estrangeiros cuja nacionalidade não foi especificada. Nos Estados Unidos da América, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse na quarta-feira que está preocupado com as ameaças que os agentes da Polícia Federal estão a receber na sequência das buscas feitas à mansão do ex-presidente Donald Trump. O FBI levou cerca de uma dúzia de caixas da residência de Trump, confirmou uma advogada do empresário à comunicação social norte-americana. No futebol, o Real Madrid conquistou ontem à noite pela quinta vez a Supertaça Europeia, igualando o recorde de AC Milan e Futebol Clube de Barcelona ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2-0 em Helsínquia, na Finlândia. O austríaco David Alaba, aos 37 minutos, e o francês Karim Benzema, aos 65, selaram o triunfo dos campeões europeus em título.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte, eleições em Angola, em destaque na DW África, perguntamos como avalia as trocas de acusações entre João Lourenço e Adalberto da Costa Júnior nos comícios eleitorais em curso em Angola. Rosário Ntepa diz que, falando a verdade, quem faz corrupção é alguém ativo em diversos setores. Também recebemos o comentário de Simão de Ferro, que diz que não gosta nada da forma como a MPLA está a tratar o adversário político, chamando-o de estrangeiro. Também recebemos comentário de Anacleto Situa, de Domingos Nicolau. Recebemos comentário de Paulo Raimundo Vilando, Modesto Formar e também de Nelitocas Mendes. Muitos comentários nesta manhã informativa no nosso Facebook. Vocês já sabem, notícias em atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook. Em nome de toda a equipa, agradeço a sua participação. Um abraço forte e até amanhã.